O astro português, enfim, finalmente pode dizer que tem um novo lar e é mesmo na Arábia Saudita. E por que que é uma novela? Foram muitas idas e vindas, inclusive com negativas de ambas as partes, né? Cristiano Ronaldo, CR7 e o clube Al Nassr.
Neymar assinou hoje contrato de 2 anos com o Al Hilal e deve ser anunciado nas próximas horas como mais um astro da Liga da Arábia Saudita.
O atacante francês Karim Benzema assinou um contrato de 3 anos com o clube saudita Al Ittihad e se despediu do Real Madrid nesta terça-feira.
Can't wait to hear from you in the stadium. See you in Riyadh.
Cristiano Ronaldo, Neymar, Benzema, Mané. Esses foram alguns dos craques que desembarcaram no futebol do Oriente Médio em 2023. Antes, sendo um destino apenas para jogadores prestes a atingir a aposentadoria, agora o chamado mundo árabe atraiu de vez as grandes estrelas do futebol. O fato é que é quase impossível ligar o noticiário esportivo hoje e não acompanhar os resultados das competições do mundo árabe, as sondagens dos times por jogadores da Europa e América do Sul, e até mesmo as polêmicas e controvérsias de quem organiza e faz acontecer essas ligas. Para tentar entender o fenômeno de hoje, é preciso olhar para trás, para não muito tempo. Dinheiro, influência, mercado, geopolítica, futebol. Essas são algumas palavras-chave deste primeiro episódio de uma série de 3 sobre a investida dominante do Oriente Médio no futebol. Eu sou Eduardo Costa, seja bem-vindo a mais uma produção 45 de Acréscimo. Para nós brasileiros, ouvir que um jogador local foi para o futebol árabe não é lá uma grande novidade. Para se ter uma noção, desde a primeira edição profissional da Liga Saudita de Futebol em 1979, já havia um brasileiro atuando. Rivelino ajudou o Al Hilal a conquistar 2 campeonatos nacionais consecutivos e ainda ganhou uma Copa da Arábia Saudita durante os 3 anos que permaneceu no clube. Seu treinador era outro famoso brasileiro, Mário Jorge Lobo Zagallo. Ou seja, desde o início da liga, o futebol e o talento do Brasil foram alguns dos primeiros alvos. Um perfil de contratação envolvia grandes estrelas em fim de carreira, treinadores de renome que recebiam grandes propostas e também jovens jogadores de ligas de segundo, terceiro e até quarto escalão, que viam no Oriente Médio uma oportunidade de fazer a carreira. Mas em que momento o perfil de contratação e importação de jogadores muda neste conjunto de países e ligas? Bom, isso não é uma resposta simples, mas é notável que há uma sequência de acontecimentos que possibilitaram tal questão. Um deles, no caso específico da Arábia Saudita, está no desenvolvimento do Fundo de Investimento Público, o PIF. E antes de chegar nele, existem alguns detalhes importantes para se entender.
E por falar em Liga Saudita, o sauditão vem aí. Cristiano Ronaldo, Benzema, Roberto Firmino e muitos outros craques vão estar na tela da Band e do Band Sports ainda este mês, com a transmissão da Liga Saudita, que, como a gente vê, não para de contratar.
É importante frisar que nesta série não estamos falando especificamente de um país ou de uma liga, mas de um conjunto de países que têm em comum o árabe. Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Catar são os principais no que se refere ao investimento massivo no futebol. Em outubro de 2018, 4 anos antes da Copa do Mundo do Catar, a primeira em solo árabe, a Confederação Brasileira de Futebol deu a seguinte declaração, abre aspas, "O futebol do mundo árabe tornou-se um dos principais destinos dos brasileiros nos últimos anos. Os altos investimentos dos clubes do Oriente Médio têm agitado o mercado da bola e atraído cada vez mais brazucas." Fecha aspas. Nesta matéria feita pela CBF, eles destacam a ida do meio-campista Igor Coronado, que em 2018 foi anunciado como a contratação do Al Sharjah, dos Emirados Árabes. Ele passou 3 temporadas no clube e depois se transferiu para o Al Ittihad, da Arábia Saudita, permanecendo por lá até hoje. O interessante é notar que, através da entrevista do atleta, é possível observar como a mão de obra exterior é vista pelos clubes, ligas e os próprios países. Destaque para este trecho, abre aspas,
"O futebol árabe ainda é meio desconhecido pelo mundo. Um campeonato que está crescendo agora. Eles estão investindo bastante no futebol aqui. Estão tentando evoluir, aprendendo com quem sabe um pouco mais. Eles costumam trazer muitos estrangeiros, não só jogadores, mas também treinadores. Eu ainda estou conhecendo o campeonato aqui também. com certeza é muito diferente dos campeonatos da Europa. Eu não tive grande experiência no Brasil, porque saí muito novo, com apenas 12 anos. Então, apenas acompanho o futebol brasileiro. Em termos de nível, o futebol europeu e brasileiro estão avançados. Vai demorar uns anos para eles, o futebol árabe, chegarem no mesmo nível.
Fecha aspas. O que Igor fala dialoga com o contexto inicial de perfil de contratação dos times árabes. Sai o jovem desconhecido, sem grande experiência no futebol mundial e principalmente sem holofote. Entra um perfil de grandes contratações de jogadores, inclusive do futebol europeu. Isso se deu também por conta de uma política de Estado. A aproximação dos países árabes com o Ocidente, futebolisticamente falando, começou ainda na primeira década dos anos 2000, quando a FIFA iniciava o processo de escolha para os países sede das Copas de 2018 e 2022. O Catar demonstrou interesse. O país, quase duas vezes menor em território do que o estado de Sergipe e com a população de pouco mais de 2 milhões e meio de habitantes, entrou no páreo contra a Austrália, Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos para sediar a edição de 2022. Após o envio de toda a documentação necessária e da análise das propostas, o Comitê Executivo da FIFA se reuniu em Zurique para a definição. No dia 2 de dezembro de 2010, foi anunciado que o Catar sediaria a Copa de 2022 e, de quebra, se tornaria a primeira nação árabe a sediar a principal competição de futebol do mundo. A notícia foi recebida de forma contraditória pelas nações do Ocidente, que além de criticarem os escândalos envolvendo corrupção na FIFA, questionavam o controle estatal e as ausências de liberdades para mulheres e LGBTs. O fato é que a Copa aconteceu. E se dentro dos gramados vimos estruturas colossais de estádios, cidade construída do zero e um investimento estimado em quase 2 bilhões de dólares, fora dele, casos de preconceito e questionamentos sobre trabalho análogo à escravidão nas obras explodiram na mídia. Neste contexto, não foi apenas o Catar que sediou uma competição grande. Seu vizinho, os Emirados Árabes, em 2019 sediaram a Copa da Ásia, pela segunda vez na história. A eleição foi realizada em 2015, o que novamente demonstra o esforço dos governos desses países em se inserirem no cenário internacional de competições do futebol. Além de Catar e Emirados Árabes, outro país que tem chamado atenção no mercado mundial é a Arábia Saudita.
Aí está o Salah batendo pro gol! Salem Al-Dawsari, gol da Arábia Saudita! Muda completamente o jogo de estreia da Argentina! Um começo de segundo tempo vacilão da Argentina! Um começo de segundo tempo eletrificado da Arábia Saudita!
Se a pretensão para sediar a Copa do Mundo de 2030 tem diminuído, o fato é que a Arábia Saudita tem peitado e superado financeiramente as potências europeias que historicamente dominaram o capital de atração de grandes jogadores do futebol. Ao contrário de Emirados Árabes e Catar, que mantém relações de proximidade com a Europa, a Arábia Saudita tem optado por investir e injetar dinheiro para aproveitar a crise europeia e tomar o protagonismo do futebol. Isso tudo acontece através do Fundo de Investimento Público, o PIF, que mencionamos lá atrás. Tendo o petróleo como principal commodity, o PIF da Arábia Saudita, administrado pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, adquiriu 80% das ações do clube inglês Newcastle por 300 milhões de libras, cerca de 2,2 bilhões de reais. E mais recentemente, comprou os quatro principais clubes do país, Al Nassr, Al Ittihad, Al Hilal e Al Ahly. Sim, isso mesmo que você ouviu, comprou os quatro principais times do país. De acordo com o professor de Relações Internacionais da PUC de Minas Gerais e especialista em Oriente Médio, Dani Zahedini, o governo saudita tem trabalhado em um programa chamado Global Vision 2030, que em resumo trata de uma série de projetos arquitetônicos e tecnológicos para tentar mudar a imagem mal vista do país internacionalmente. E dentro desse projeto, o futebol é trabalhado a partir de uma ideia de soft power. A Arábia tem investido em diversos setores, tendo em vista um cenário em que o petróleo perca força como matriz energética dominante. E o futebol passa a ser um dos focos desse investimento. Alguns estudiosos apontam que o Estado tem buscado limpar a imagem do país através de uma prática conhecida como sports washing. Em um contexto de crise na Europa e estagnação de outras ligas asiáticas, como a chinesa e a japonesa, e o crescimento irregular dos Estados Unidos, em um único ano a Liga de Futebol da Arábia Saudita, a Saudi Pro League, tornou-se o destino de craques do futebol mundial. Embora Cristiano Ronaldo caminhe para o fim da sua carreira, nomes como Karim Benzema, Sadio Mané, N'Golo Kanté e outros foram atraídos aos grandes clubes locais como Al Ahly, Al Nassr, Al Hilal e Al Ittihad. O fundo estatal já investiu mais de R$1 bilhão nos quatro principais clubes do país. O propósito da família real na Arábia Saudita é aumentar a receita da liga profissional, levando-a a US$489 milhões, ou R$2,3 bilhões, em 2030. O futebol árabe está sendo transmitido no Brasil através de múltiplos veículos. As casas de aposta começaram a criar mercados para os seus jogos. As notícias de possíveis transações entre o futebol brasileiro e europeu com o Oriente Médio seguem em pauta. E até onde isso vai? O Oriente Médio vai continuar batendo de frente com a Europa e conseguindo levar os principais jogadores do continente? Podemos falar no desenvolvimento de uma cultura futebolística permanente nesses países? Ou o cenário pode ser semelhante ao da China nos últimos anos? Pois bem, não temos essas respostas ainda. É esperar para ver. Esse foi o primeiro episódio da série Oriente Médio e Futebol. Seja um apoiador do 45 de Acréscimo pela Orelo. Além disso, você também pode contribuir com o podcast através do Pix 45deacrescimo@gmail.com. Siga o 45 no Twitter e no Instagram, @45deacrescimo, e fique por dentro de todas as novidades. Esse episódio contou com o roteiro de Emerson Esteves, locução de Eduardo Costa e edição da Café Preto Produções Sonoras. Thank you.